Ilustríssimas autoridades, senhoras e senhores convidados, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à Câmara Municipal de Uruguaiana, que realiza nesta noite a sessão solene que integra as comemorações alusivas à Semana Farroupilha 2024. Registramos com satisfação a presença das autoridades que integram a mesa de honra. Excelentíssimo senhor vereador Adenildo de Jesus Padovan, presidente do Poder Legislativo, professora Mara Sayago, secretária municipal de educação, representando o excelentíssimo senhor Rony Peterson Copo Melo, prefeito de Uruguaiana, tenente-coronel Luciano Araújo Visotto, comandante do 8º Regimento de Cavalaria Mecanizada, representando o excelentíssimo senhor general Rovian Alexandre Janjar, comandante da 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, Brigada Charrua, senhor Jaime Vieira, coordenador da 4ª Região Tradicionalista, senhor Renato Palma, presidente da Comissão Organizadora dos Festejos Farroupilhas 2024, tenente-coronel Hélio Soares dos Santos Júnior, comandante do 1º Batalhão de Policiamento de Área de Fronteira, e os vereadores Carlos Delgado, Egídio Carvalho, José Clemente Correia, Marcelo Lemos e Zuma Rodrigues Ancinello. Registramos ainda a presença da capitã de corveta, Elaine de Carvalho Pontes Martins, delegada fluvial de Uruguaiana, sargento Danilo Vitor Lopes de Andrade, representando o destacamento de controle do espaço aéreo de Uruguaiana, segunda-tenente Maísa Ode Guimarães, representando o comando do posto médico da guarnição de Uruguaiana, professora Sara Elisete Duzac Cardoso, coordenadora da 10ª Coordenadoria Regional de Educação, primeira prenda mirim da 4ª Região Tradicionalista, menina Helena Cândia Alegrini. Primeira prenda dos festejos Farroupilhas 2024 de Uruguaiana, senhorita Letícia de Paula. Agradecemos às demais autoridades civis, militares e tradicionalistas e às senhoras e senhores convidados que hoje prestigiam esta solenidade. Neste momento, o senhor presidente dará início à sessão.
Senhoras e senhores, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Parlamento Municipal. Invocando o nome de Deus, declaro instalado a sessão solene do Poder Legislativo alusiva à Semana Farroupilha. Convido os senhores e as senhoras vereadores, vereadoras, proponentes a conduzirem ao plenário os homenageados dessa solenidade.
Ao darmos início às homenagens desta noite, convidamos todos para cantarmos o Hino Nacional Brasileiro. Convidamos a fazer uso da palavra em nome da Comissão Organizadora dos Festejos Farroupilhas 2024, a senhora Lídia Chamorra de Moraes.
Boa noite a todos, boa noite, queridos homenageados, as autoridades já mencionadas nesse protocolo. Homenagem póstuma. Gostaria de convidar, que vai me acompanhar ao violão, Matias Soto. Homenagem póstuma. Luiz Machado Stabile, filho de João Batista Stabile e de Emília Machado Stabile. Nascido em Uruguaiana em 7 de julho de 1931. Casado com Gelci dos Santos Marinho Stabile, pai de Samuel e Silas. Estudou no Colégio União, mas concluiu o curso científico no Colégio Estadual Júlio de Castilhos, em Porto Alegre, em 1950. Cursou o CPUR em Porto Alegre, sendo declarado aspirante a oficial R2, da Arma de Infantaria, em 1953. Bacharel em Ciências Jurídicas, formado pela Faculdade de Direito de Passo Fundo, em 1966. Professor de Língua Portuguesa, lecionou na Escola Técnica de Comércio da ACM em Porto Alegre, no Colégio União e no Colégio Estadual Dom Hermeto. Foi diretor-geral do Colégio União em 1968, 74 e em 86. Em 1975, foi diretor-geral do Instituto Metodista Educacional de Ribeirão Preto, em São Paulo. integrou-se ao corpo docente da PUC Campus 2 de Uruguaiana, lecionando na Fafiur e depois no curso de Direito. Foi membro fundador do CTG Sinuelo do Pago. Foi patrão e integrou a equipe dos criadores da Califórnia da Canção Nativa, que presidiu em mais de uma oportunidade. Foi presidente da comissão especial responsável pelas comemorações dos 50 anos do descobrimento do Brasil, em 99 e 2000. Em 2000, presidente da comissão da Semana Farroupilha. Em 2001, presidente da comissão da Semana de Uruguaiana. Em 95, foi homenageado pela Feira do Livro de Uruguaiana. Em 2012, pela Feira do Livro do Instituto Laura Vicunha e da Feira do Livro do Colégio União. Por muitos anos, foi correspondente do jornal Diário de Notícias, de Porto Alegre. Em 2001, foi agraciado pelo Exército Brasileiro, com o diploma da Ordem do Mérito Militar, a mais elevada distinção do Exército Brasileiro. Em 2003, foi homenageado pela Rede Metodista de Educação e pelo Colégio União, pelos seus 50 anos de magistério. Homenageado pela OAB, com a comenda Oswaldo Vergara, em 9 de agosto de 2018. Escolhido destaque comunitário pelo Rotary Clube Leste em 2019, na 41ª Festa do Arroz. Vereador pelo MDB em 1976 e reeleito em 1982. E exerceu o mandato por 12 anos. Integrou o Conselho Municipal de Educação e Cultura e a Comissão Pró-Universidade. Em 2001, passou a exercer a função de assessor legislativo do prefeito eleito. Pertenceu à União Brasileira de Trovadores, sendo delegado da UBT nesta cidade. A Academia Petropolitana de Poesias Raul de Leone, de Petrópolis, Rio de Janeiro, e a Academia Uruguaienense de Letras. Além dos livros de trovas, lírica, filosófica e humorista, tem trovas políticas pelos Jogos Florais, em vários estados brasileiros. Pelo sistema de cooperativa, tem, entre outros, os seguintes trabalhos publicados: coletânea O Tema é Natal, anuário Coletânea de Trovas Brasileiras, UBT 20 anos de Vitórias, Poesias e Canto de Natal e Outros Temas, Analogia Poética Vargas Neto e Anuário de Poetas do Brasil. Senhora Gelci dos Santos Marim Stabile, aceite respeitosamente esta homenagem.
Neste momento, o senhor Renato Palma, presidente da comissão organizadora, fará a entrega de um certificado à senhora Gelci Marim, esposa do homenageado em memória Luiz Machado Stabile. Antes de darmos continuidade, gostaríamos de registrar a presença do excelentíssimo senhor Rony Peterson Copo Melo, prefeito de Uruguaiana. Seja muito bem-vindo.
Mulher gaúcha, Rita Deise Delgado Almeida. Nascida em 11 de outubro de 1980, em Uruguaiana. Filha dos agropecuaristas Edgar Falcão Almeida e Ione Delgado Almeida. Tem como companheiro o médico veterinário Marcelo da Silva Batista. Formada em medicina veterinária pela PUC em 2004, atuante na área de grandes animais. Pecuarista e administradora da propriedade da família, com a criação de bovinos, ovinos e equinos da raça crioula. possui curso de especialização PNCBT e de habilitação para médicos veterinários que atuam em eventos de aglomeração animal. Integrante da diretoria da SUMEV, Sociedade Uruguaianense de Médicos Veterinários, responsável pela área de grandes animais. Sua família sempre foi muito atuante no meio tradicionalista. Rita foi criada no meio de centro de tradições. Como primeira prenda mirim, sempre participou de encontros tradicionalistas, representando sua entidade. Participante também de saraus de prenda. É neta e sobrinha dos sócios fundadores do CTG Candinho Bicharedo, entidade em que seus pais foram patrões. Seu pai, Edgar, foi o idealizador da bandeira da quarta região tradicionalista, juntamente com seu primo, o artista Silvio Aimone Genro, que desenhou a bandeira. Após anos afastada, em 2020, recebe o convite para fazer parte da patronagem do CTG Cantinho Bicharedo, como posteira cultural, permanecendo no cargo até 2024. Organizadora e médica veterinária responsável pelos desfiles farroupilhas do Distrito de Plano Alto, nos anos de 2022, 23 e 24. No ano de 2024, integra a comissão organizadora da Semana da Paz, em Uruguaiana. No dia 30 de junho de 2024, é eleita a nova patroa do CTG Candinho Bicharedo, sendo a sexta representante da família a ocupar esse cargo. Rita Deise, aceite esta carinhosa homenagem.
Convidamos a senhora Rita Deise Delgado Almeida a receber a homenagem de Mulher Gaúcha 2024.
José Zanir de Melo Soares, filho de Julieta Melo e Baldomero Soares, nascido no Imbaá, e veio ao mundo com a ajuda de uma parteira de campanha. Seu pai era capataz de estância. O senhor José Soares estudou nas escolas Adir Márcia e João Fagundes. Casado há 40 anos com a senhora Sandra Soares, com quem tem um filho, Wilson Soares, mecânico por profissão. O senhor José Soares reside no bairro Vila Júlia há 60 anos. Sempre gostou e envolveu-se muito com o tradicionalismo. Faz parte da Coordenadoria Tradicionalista de Uruguaiana, a CTU, como coordenador campeiro. E por 10 anos foi capataz do PTG Lanceiros da Tradição. Participa de todas as atividades da CTU. Entre essas atividades, coordena os desfiles de 20 de setembro. Mas destaca-se nas cavalgadas, sendo comandante de várias delas. Foi comandante da Cavalgada do Imperador, Distrital, das Bandeiras, da Paz, da CTU e do Piá. Esta última com muita responsabilidade, porque leva apenas crianças. E este ano foi convidado para ser o comandante da Cavalgada da Chama, a Chama da Esperança, com um significado muito especial para todos nós gaúchos. Com uma estrofe de um poema de Jaime Caetano Brown, o senhor José Soares agradece a todos pela homenagem. O tempo vai repontando o meu destino pagão. Vou tentando o chimarrão da madrugada clareando, enquanto escuto estralando o velho braseiro vivo. Nesse ritual primitivo, sempre esperando, esperando. Senhor José Zanir de Melo Soares, aceite essa merecida homenagem.
Nós convidamos o senhor José Soares a receber a homenagem.
O tema da Semana Farroupilha deste ano é Centenário de Jaime Caetano Brau. Então eu chamo agora para uma homenagem especial Pedro Guterres, pajador. Vem fazer uma pajada para nós.
Boa noite a toda esta gente. Boa noite, esta gauchada. Sai um verso de pajada que agora brota da mente. De uma forma inteligente para levantar os nossos valores da alma dos pajadores nesta gaúcha reunião se veste de tradição a Câmara dos Vereadores. E como não vamos lembrar de Luiz Machado Stabile, professor, um gaúcho de valor, e a ele eu vou falar, ou melhor, vou improvisar nesta hora, neste momento. A ele um agradecimento. Foi um homem de fibra e bravura, um gigante na cultura, por todo seu conhecimento. Falo para a gaúcha mulher, com sua beleza e primor, comparo elas a um jardim de flor, no lugar onde estiver. Da forma que eu disser neste verso de pajada, nesta noite iluminada, que esta milonga palpita. Parabéns, senhora Rita, pelo foro. Você foi bem homenageado. E o meu verso é mais campeiro, é gaúcho, é da fronteira, tem a alma galponeira, nasceu no garrão fronteiro. E um momento de primeiro, vejam só por onde eu saio, num verso assim de soslaio, gaúcho bom, se conhece pelos andares, lhe saludo, o amigo José Soares, Arma Felipe, papagaio. Perdão pela gaguejada, talvez seja este ambiente. O meu verso anda pra frente nas crioulas campelhadas. A campo fora me agrada pensar meus versos rimados. Tomara seja do agrado, desculpe algo que eu erre. São simples do verseador Pedro Guterres. Boa noite, muito obrigado.
A senhora secretária, vereadora Azul Mancinello, fará a leitura do diploma de honra ao mérito concedido ao senhor Claudir Borges Valim por proposição do vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho.
Uma boa noite, senhoras e senhores e homenageados. Diploma de honra ao mérito da Câmara Municipal de Uruguaiana, o Poder Legislativo Municipal, conforme estabelecem as leis 1678 de 83 e 3485 de 2005 e de acordo com o Decreto 142, de 13 de setembro de 2024, confere o diploma de honra ao mérito ao senhor Claudir Borges Valim, como reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à comunidade uruguaienense, o que o torna merecedor desta honraria. Uruguaiana, 17 de setembro de 2024, vereadora secretária Márcia Fumagalli, vereador presidente Adenildo de Jesus Padovan, proponente vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho.
Neste momento, ocupa a tribuna o vereador Egídio Carvalho para prestar sua homenagem.
Boa noite, senhoras e senhores. Temente compajador, hein? Nota 10. Meus parabéns, meus cumprimentos pelo talento. Mas, prefeito Rony Mello, saúdo a caráter nesse evento tão importante, assistindo essa sessão de honrarias. Quero referir-me às senhoras que aqui estão compondo a mesa, o presidente do Poder Legislativo, as autoridades já referidas pelo protocolo. E, neste momento, falar um pouco a respeito do meu indicado para receber esse diploma de honra ao mérito. Eu acredito que há mais de 30 anos tive a oportunidade de receber um convite de um senhor que fazia um empreendimento e que tinha orgulho de mostrar. Eu trabalhava em outra emissora de comunicação, na Rádio São Miguel, e fui procurado por, na época, um jovem, Claudir dos Santos Valim, que me falava do que ele construiu de uma engenhoca dentro de um grande pavilhão e que, através de comandos, ela mobilizava as cargas de material reciclado sem comprometer a integridade física daquelas pessoas e sem comprometer a saúde daquelas pessoas que ali trabalhavam. Então, com um comando, uma pessoa só conseguia, não é, transportar, descarregar materiais, não é, sem que houvesse esse risco, e era a modernidade que chegava à Uruguaiana. E esse empresário, aos poucos, ele foi, logicamente, que evoluindo, transformando aquilo que é inservível em algo muito servível, e principalmente colaborando com o meio ambiente. A Débora Valim, sua filha, que está neste momento, e ela me passou alguns dados e pediu que eu então lesse a história do Claudir Santos Valim. Borges Valim é um empreendedor. E a história começa aos 18 anos, quando o particularmente conhecido Catito era motorista de caminhão e caiu no mundo vindo para o estado do Rio Grande do Sul. E cortando o país, chegando até o Rio Grande, lá no norte, com seu caminhão. E aos 32 anos... sai da cidade de Torres, sua cidade natal, direto para Uruguaiana, tendo então a sua visão empreendedora, uma ideia e a oportunidade de investir no comércio de sucata, comprando ferro, osso e vidro. Ele foi movido pela oportunidade, começou a trabalhar também com material reciclado, com papelão, com cartão, e a cada vez mais acreditando no seu trabalho e ainda tendo conscientização com o trabalho social e para o meio ambiente. Seguiu então assim seu propósito, seguiu seu grande objetivo. Ao passar 4 anos, teve uma oferta de trabalhar com PET plástico em geral, não temendo, ele também começava o trabalho com reciclagem. Em 2000, passeando a cavalo, passou em uma área e que estava à venda, onde hoje encontra-se a sua reciclagem. E ali começava, então, a primeira estrutura metálica. Todo esse processo Foi através de muito trabalho, onde por necessidade ele fabricava as próprias prensas e guinchos que hoje prensam todo esse material que eu já fiz referência, tive a oportunidade de conhecer. Em 2003, cansado, porque durante todo esse tempo, ele era na frente de todos os negócios, então resolveu ter um sócio que durante 5 anos lhe ajudou muito na administração. Já em 2008, houve o desligamento, ficando então a administração com a família, esposa e filhas. Ele passou então a comprar material reciclado, mas hoje em dia é reconhecido pelo trabalho social que é feito em Uruguaiana, por ter sido pioneiro na cidade, tendo o objetivo de seguir seu trabalho em frente, investindo em infraestrutura. Hoje, a Reciclagem Catito conta com 30 colaboradores diretos e 400 famílias indiretamente, e que também tiram seu sustento do material reciclado, chegando à média de 300 toneladas meses de material que é retirado da natureza e encaminhado, então, para servir de matéria-prima para as indústrias. E ele define a sua ascensão em 3 palavras simples: honestidade, objetividade e determinação. Venha para cá, Catito. Quero entregar-lhe diploma de honra ao mérito concedido pelo Poder Legislativo de Uruguaiana.
Nós convidamos a secretária Mara e o prefeito Rony Mello a acompanharem a entrega. A senhora secretária fará a leitura do diploma de honra ao mérito concedido ao senhor José Héctor Rivas de Almeida, decorrente de proposição do vereador José Clemente da Silva Correia.
Diploma de honra ao mérito da Câmara Municipal de Uruguaiana. O Poder Legislativo Municipal, conforme estabelecem as leis 1678 de 83 e 3485 de 2005, e de acordo com o decreto 141 de 13 de setembro de 2024, confere o diploma de honra ao mérito ao senhor José Héctor Rivas de Almeida, como reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à comunidade uruguaienense, o que o torna merecedor desta honraria. Uruguaiana, 17 de setembro de 2024, vereadora secretária Márcia Fumagalli, vereador presidente Adenildo de Jesus Padovan, vereador proponente José Clemente da Silva Correia.
A palavra está à disposição do vereador José Clemente.
Excelentíssimo senhor presidente, vereador Padovan, excelentíssima senhora vereadora, senhores vereadores, senhor prefeito municipal, prefeito Rony Mello, saudar a nossa mesa aqui com a representação do Exército, do Movimento Tradicionalista Gaúcho, a Comissão dos Festejos Farroupilha, Secretaria de Educação, de forma especial, além dos nossos homenageados hoje, saudar aqui o nosso tenente-coronel Hélio, que chega para comandar o nosso primeiro batalhão de policiamento de área de fronteira. Coronel Hélio, saudar os colegas da Brigada Militar, soldado Matos, que aqui está, as nossas representações das Forças Armadas, a nossa comunidade, peões, prendas, patrões, patroas. Em datas como nós temos sempre aqui na Câmara de Vereadores, todas elas, no meu entendimento, datas muito especiais, porque aqui são referenciadas pessoas da nossa comunidade, como estamos vendo nesta noite. Não é diferente as homenagens no sentido de reconhecimento que a gente faz aqui. Quando temos a oportunidade de referenciar o caráter, o brilho, as qualidades, os valores de uma pessoa, é isso que a gente busca sempre. Porque a homenagem diz que para ela ser aprovada tem que ter relevância na sociedade aquilo que se faz. para poder justificar a homenagem. E o José Héctor, que aqui está hoje, e vou usar aqui, Darlene, que é a esposa do José, chamá-lo de Zeca, porque o Zeca é a pessoa mais conhecida no nosso meio também, da sociedade e do meio tradicionalista. Se nós formos contar detalhadamente a história de cada um de nós frente ao tradicionalismo gaúcho, certamente cada um tem sua participação da sua forma especial, e o amigo José Héctor tem uma trajetória impecável, prefeito Rony. Quantas construções de entidades, de segmentos tradicionalistas teve aquela mão, a dedicação, aquela cabeça para ajudar, pensar em tudo aquilo que poderia ser feito. Tive a oportunidade, inclusive, quando presidi a Associação Nossa da Brigada Militar, do José Héctor ser patrão do Piquete Saraquá, que é nosso da Brigada Militar. E hoje está lá de novo, mas frente a uma outra entidade tradicionalista. Lá no Tríplice Aliança agora, Jaime. E tenho certeza, Zé, que o teu filho está ali, o Venâncio, tua filha Micaela, que também tem as conquistas que já teve. Todos eles sabem da tua pessoa e dos valores que todos nós enxergamos em ti. Eu, particularmente, te conheço há muito tempo, tu também me conhece há muito tempo, sabe. E esses valores, que são além daqueles que a gente traz da família, tem aqueles que a gente conquista dentro da sociedade. E eu tenho certeza que a conduta irrefutável que tu tem, a maneira que tu trata as pessoas, quantas dessas pessoas, coronel, tiveram a oportunidade de estar lá, vamos dizer, naquele momento lá, sob a tutela do comando aonde estava o José Héctor. Talvez nós não percebamos quanto representa isso, e as entidades tradicionalistas fazem muito bem isso, de ajudar na formação do cidadão, o caráter, ajudar ali a formação de todos eles. E ali, Zeca, passa, né, também por tua participação, que sempre teve, continua tendo agora, né, e nós não poderíamos deixar aqui de fazer essa lembrança. Numa data especial como esta, em 2024, durante os festejos Farroupilha, um momento propício para dizer para ti que tu é importante para todos nós. Assim como cada um que aqui está sendo homenageado e cada uma pessoa tem sua importância, tu tem hoje um destaque para nós podermos dizer aqui que tu é muito importante para todos nós. Para a tua família tu é importante, para mim que sou teu amigo tu é importante, mas tenho certeza que a tua contribuição é importante para todos nós enquanto sociedade. Então, que Deus te dê saúde ainda, muita, para que tu consiga nos ajudar muito mais ainda e termos a oportunidade de conviver como amigos por muito tempo. Muito obrigado a todos, meus parabéns por tudo que tu fez por nós. Muito obrigado.
Convidamos o senhor José Héctor a receber seu diploma. Convidamos a acompanhar a entrega o tenente-coronel Hélio. Na sequência, a senhora secretária fará a leitura do diploma de honra ao mérito concedido à senhora Neiva Messa Estigarribia, por iniciativa do vereador Marcelo Lemos.
Diploma de honra ao mérito da Câmara Municipal de Uruguaiana. O Poder Legislativo Municipal, conforme estabelecem as leis 1678 de 83 e 3485 de 2005, e de acordo com o decreto 140 de 13 de setembro de 2024, confere o diploma de honra ao mérito à senhora Neiva Messa Estigarribia, como reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à comunidade uruguaienense, o que o torna merecedora desta honraria. Uruguaiana, 17 de setembro de 2024. Vereadora Secretária Márcia Fumagalli. Vereador Presidente Adinildo de Jesus Padovan. Vereador Proponente Marcelo Cardoso Lemos.
Convidamos o vereador Marcelo Lemos a fazer uso da palavra.
Senhor Presidente, senhor Prefeito, colegas vereadores, colega vereadora, autoridades civis e militares já nominadas no protocolo, autoridades do MTG, senhoras, senhores, queridos amigos, familiares, nesta sessão alusiva à Semana Farroupilha, tenho a honra de prestar uma homenagem mais que merecida a uma mulher que se tornou um símbolo de força, determinação e solidariedade em nossa comunidade. Tenho a honra e o privilégio de entregar o diploma de honra ao mérito à senhora Neiva Messa Estigarribia, uma mulher que, através do seu trabalho árduo e espírito de liderança, deixa uma marca profunda em Uruguaiana. Nascida em São Francisco de Assis, no dia 1 de setembro de 1954, Neiva iniciou sua jornada como catadora de materiais recicláveis no dia 10 de maio de 2007. Essa data marca o início de uma história de superação e dedicação que impactou positivamente não apenas a vida dela, mas também a vida de centenas de pessoas ao seu redor. O trabalho de catadora, muitas vezes invisível para a sociedade, é essencial para o funcionamento de nossa cidade. Neiva compreendeu a importância de seu papel e transformou em algo ainda maior. Ao longo dos anos, mostrou que com trabalho e união é possível transformar desafios em oportunidades. A fundação da Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Uruguaiana, que tem 17 anos, é um exemplo de sua visão e compromisso com a comunidade. Essa associação não apenas fortaleceu a organização dos catadores, como também trouxe dignidade e reconhecimento para a profissão. Sob sua liderança, a associação tornou-se um espaço de acolhimento e apoio, onde muitas pessoas puderam encontrar trabalho, sustento e um propósito. Mas o impacto da Neiva não se limita apenas ao trabalho como catadora e líder da associação. Também sempre foi movida por um profundo senso de solidariedade. Ao longo dos anos, as festas de Dia das Crianças, de Natal, proporcionam momentos de alegria e esperança para as famílias que mais precisam. Hoje, quando entregamos este diploma de honra ao mérito, celebramos não apenas suas realizações profissionais, mas também sua humanidade, seu compromisso com o próximo e sua capacidade de enxergar além das dificuldades. Neiva é uma mulher que faz a diferença em nossa cidade e em nossas vidas. Sua trajetória nos inspira a valorizar e respeitar o trabalho daqueles que, muitas vezes, são invisíveis para a sociedade, mas cuja contribuição é fundamental para o bem-estar de todos nós. Dona Neiva, a senhora é um exemplo, e que esse diploma sirva como um símbolo do nosso reconhecimento, mas também como um lembrete que o teu trabalho é e sempre será essencial a todos. Em nome do povo da Uruguaiana, agradeço a sua dedicação e tudo o que tem feito. Parabéns e muito obrigado.
Convidamos a senhora Neiva a receber seu diploma e convidamos o Coronel Visoto, Tenente Coronel Visoto, a acompanhar a entrega. Na continuidade, a senhora secretária fará a leitura do diploma de honra ao mérito concedido ao senhor Valdomiro da Costa Rechaval por iniciativa do vereador Adenildo Padovan.
Diploma de honra ao mérito da Câmara Municipal de Uruguaiana. O Poder Legislativo Municipal, conforme estabelecem as leis 1678 de 83 e a lei 3485 de 2005, e de acordo com o decreto 144 de 13 de setembro de 2024, confere o diploma de honra ao mérito, ao senhor Valdomiro da Costa Arrechaval, como reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à comunidade uruguaianense, o que o torna merecedor desta honraria. Uruguaiana, 17 de setembro de 2024. Vereadora Secretária Márcia Fumagalli. Vereador Presidente e Proponente Adenildo de Jesus Padovan.
Senhor Presidente, Vereador Adenildo Padovan fará uso da palavra para prestar sua homenagem.
Senhoras e senhores, mais uma vez, nosso boa noite. Cumprimento a mesa, cumprimento as autoridades aqui já citadas pelo protocolo, os homenageados, público presente. Valdomiro da Costa Arrechaval, nascido em 23 de 10 de 1969, filho de Sônia da Costa e Fernando Arrechaval. Pelo fato de seus pais serem trabalhadores rurais, cresceu perto da natureza. Cavalo, gado, ovelha, cachorro, galinha, sempre gostou dos bichos. Com 5 anos, já ajudava seu pai no lombo do cavalo, ali nos campos de Guterres. Logo cedo, demonstrava o seu amor pela tradição gaúcha. Na escola, a partir da segunda série, começou a se destacar, declamando em datas especiais, como Dia das Mães e Semana Farroupilha. Em 1983, quando cursava a sexta série da Escola Selva Mose, depois da grande enchente, recebeu uma medalha de honra ao mérito do então prefeito coronel Antônio Augusto Brasil Carus, pela redação Reconstrução de Uruguaiana. Isso foi um incentivo muito forte em sua vida como orador. Ao vir morar na cidade, foi num culto na segunda igreja do Evangelho Quadrangular, no bairro Ipiranga. Foi ali que a sua fé foi fortalecida. Foi batizado nas águas do Rio Uruguai, dia 2 de 10 de 1988, então pelo reverendo Isoaldo Rodrigues. Em dezembro de 1990, após cursar o Instituto Bíblico Quadrangular, foi enviado como missionário para auxiliar em São Luís Gonzaga. Ao longo do tempo, se tornou pastor titular e, com excelente trabalho e vasta experiência, tornou-se superintendente da instituição Igreja do Evangelho Quadrangular. Casado com a pastora Denise Arrechaval, pai do Bruno Pereira Arrechaval, superintendente da terceira região de Uruguaiana, tesoureiro do Conselho Estadual de Diretores da Igreja do Evangelho Quadrangular. Esse é o nosso homenageado desta noite, Bispo Valdomiro da Costa Arrechaval.
Convidamos o senhor Jaime Vieira e o senhor Renato Palma a acompanharem a entrega juntamente com o senhor presidente.
Senhoras e senhores, a tribuna está à disposição dos homenageados que desejarem fazer uso da palavra.
Boa noite a todos. Cumprimento a mesa. Bispo Padovan, Renato querido, presidente da comissão organizadora dos festejos Farroupilhas, parentes, amigos, presentes aqui, homenageados. Vocês apresentar o currículo do Estabile. Eu quero falar um pouquinho do homem Estabile. Ele era uma pessoa extremamente apaixonado pelo Rio Grande do Sul e pela nossa pátria, pelas bandeiras, pelos escudos, por tudo quanto representa, tudo aquilo que a gente, aquele elo que a gente tem que ter com as nossas raízes. Eu vou contar poucas coisas da vida, da nossa vida, enfim, falando como ele era por trás dos bastidores. Em 2005, ele chegou em casa, eu estava terminando de fazer o almoço, e ele me disse assim: hoje à noite eu viajo a Porto Alegre. Eu digo, é um trabalho de última hora para ti, porque ele trabalhava na União. Não, ele disse, vou fazer um exame no Instituto do Coração. Eu, como assim? É um exame que o Dr. Marte mandou fazer. Mas mulher, vocês sabem, né? A gente sempre fica... Aí eu digo, mas o que, que é? Ah, é cateterismo. Ninguém falava quase em cateterismo. E eu disse assim, como eu vou? E eu, não, para que tu vai ir? Eu digo, não, mas eu vou. Não, mas eu já comprei minha passagem. Estou indo agora mesmo para a rodoviária. Comprei a minha. No último lugar, me sentei lá atrás dele. Parecia que nem éramos marido e mulher. Mas mulher é teimoso, né? E mulher é cuidadosa. Vocês sabem que é assim. Fomos para Porto Alegre, chegamos lá. E ele comprou a passagem de ida e volta para nós dois. Foi fazer o cateterismo. Aí quem sabe, quem já foi a Porto Alegre fazer cateterismo, sabe que as pessoas ficam num box, não ficam internadas, ficam um tempo ali, depois vão embora. Quando ele acordou um pouco da anestesia, ele me olhou e disse assim, vamos para casa. Eu digo, vamos, mas tem que alguém liberar. Daqui um pouco ele de novo, vamos para casa. Só que ele ficou com um problema de uma hérnia, que na hora que foram perfurar para fazer a entrada dos catéteres lá, aí toda hora vinha alguém e apertava a perna dele. Eu digo, opa, mas isso não está certo. Quase de tardinha, veio a enfermeira e disse assim, ó, ele tem que ficar internado. Eu digo, ai, pelo amor de Deus, a senhora diga para ele, por quê? Porque ele não vai querer. Aí ele me olhava, vamos para casa. Aí eu olhava para ele, o que tu está inventando? Me perguntava. Lá pelas tantas, o doutor Libuche, que é quem estava fazendo, fez o cateterismo e estava também mais ou menos fazendo atendimento a todos que estavam ali, mandou me chamar e disse assim, ele já lhe disse que ele não pode sair do hospital? Não. Ele está me dizendo que vai para casa, mas ele não pode ir para casa, ele vai cair ali na porta. Aí eu voltei e fiquei olhando para ele. Vamos para casa. Eu digo, não, tu não pode ir. Meu Deus. Como ficou nervoso, como falava bem alto. O doutor Lebuche foi lá no box e disse, o senhor não vai. O senhor não tem como ir. O senhor está infartando. Mas ele ficou muito bravo. Aí quando saiu o doutor Lebuche, ele me disse, como que eu vou ficar aqui? Se eu tenho que fazer a abertura do desfile da Semana Farroupilha e passar, não sei se é para o Tonico Fagundes, não sei para quem, que ele vai apresentar, vai ficar... falando sobre o desfile, dizendo quem está desfilando, que cavalo é, que pelo é, não sei o quê. Eu digo, bom, o que, que eu vou fazer? Eu tenho prova com meus alunos do curso de Direito. Está marcada a prova, eu tenho que ir para casa. Esse era ele. Teimoso, responsável, apaixonado pelo Rio Grande do Sul. Era uma loucura o que ele amava, a bandeira, os hinos. E foi um horror para ele ficar. Claro que ele não pôde sair. Aí o doutor voltou e disse assim, me chamou e me disse, vamos ligar para o doutor Marte, que era o cardiologista dele. A não ser que a senhora assine que ele vai se operar. Eu digo, não, como é que eu vou fazer isso? É uma agressão, ele que tem que decidir, tem que entender. Ligamos para o doutor Marte me disse, olha, chega lá e diz bem assim para ele, ó, 98% óbito se tu não te operar. Eu digo, mas como é que eu vou dizer isso? Voltou o doutor Lebuche de novo. Senão tu não vai ir, eu não vou te dar alta. Aí olhou para mim, tu já foi lá, né, fazer uma das tuas. De tanto que ele queria voltar, porque ele tinha que abrir a Semana Farroupilha, que ele tinha que dar prova, e sempre era assim. Então, essa pessoa insistente, essa pessoa que não saía nunca dos locais públicos, as entidades, e sempre na frente, sempre dando palestra no quartel, sempre. Nas escolas, chegava das escolas, digo, e aí, como é que foi lá a palestra? É, foi bom. Eu digo, mas parece que tu não está contente. Ah, não hastearam a bandeira, em algumas escolas. Os alunos, quando foram cantar, não sabiam o hino, um ficava cutucando no outro. Eu digo, só que tem que entender que as coisas estão mudando. Aí ele me olhava para pior, né? Porque ele tinha um ufanismo, ele tinha uma coisa, uma loucura pela bandeira, por todas as coisas que nos ligam nas entidades, nas nossas raízes. Quem é mais antigo deve lembrar de uma novela que tinha o Seu Quinzote, que ficava hasteando bandeira todas as tardinhas, arriando e hasteando bandeira no jardim, lembram? Seu Quinzote? Um senhor idoso da novela? Aí os guris, né, se atreviam às vezes a dizer para ele, porque não gostava de certas brincadeiras, pai, quando ficar mais velho, nós vamos botar um mastro no jardim e tu vai hastear a bandeira e vai arrear a bandeira. Mas ele não entrava muito no clima, não. É, já estão se abusando de tanto que ele gostava. Ele vinha de queixo caído, quando ele fazia palestra no quartel. O quartel tinha disciplina, cantavam forte, cantavam certinho, ninguém conversava durante o hino, todo mundo perfilado. Então ele voltava assim, numa alegria, né? Todo mundo prestava atenção, né? Só que ele não conseguia, né, se dar conta que colégio, gurizada, não é bem assim, né, para segurar. Quem é professor aqui sabe, né, Sayago? Não é bem assim, né? O colégio pode estar cheio de boas vontades, mas... Então, ele, quando a gente viajava, né, ele, na praia, por exemplo, né, todo mundo, né, conversando com todo mundo olhando a paisagem, os jardins, as mulheres, quando viajam, gostam de ver plantas diferentes para trazer para casa. E ele lá em cima, assim, ó, caminhava olhando lá em cima, os guri, pai, tu vai tropeçar. Olha só o absurdo daquela frase, não tem nada a ver com nada. Corrigindo as frases das lojas e das casas. E ficava muito bravo quando tinha frases que não eram português legítimo. Mas olha ali, agora aqui Estados Unidos, o que é isso aqui? Argentina, é a Itália, não sei o quê. Ele não se desligava nem um momento de nada. Ele estava sempre ligado no que era certo, no que era correto, no que tinha que fazer. Impressionante. Né? Esse era ele. Então, eu precisava, pelo menos, dizer isso aí em homenagem a ele, por tudo quanto ele foi. Andava por tudo quanto é lugar. Uma noite, uma colega minha no Dom Hermeto me olhou e me disse, posso te fazer uma pergunta? Sim, tu não vai ficar braba, não. Tu está separada do teu marido? Tô. Sério, me contaram que estava separada? Sim, ele está num evento, estou aqui 10 para as 11 dando aula. Mas já vamos se encontrar em casa. Então, muitas pessoas estranhavam que eu não acompanhava, mas eu não tinha como acompanhar. Eu dava aula 3 turnos e tinha uns filhos pequenos, mas eu adorava que ele fizesse tudo o que ele queria fazer. Todas as artes e tudo que ele quis fazer, ele fez sempre. Eu sempre apoiei. E quando ele ficou mais idoso, eu levava ele e buscava. E às vezes eu pedia carona para alguém, e aí a pessoa dizia assim, eu dou, principalmente o Ivoné, ele me avisa a hora que ele quer carona, de jeito nenhum, tu tem que chegar e dizer para ele, eu estou indo lá para o lado da tua casa. Se tu já quiser, eu te levo. Porque ele não pedia carona. Ele não queria incomodar ninguém. Né? As pessoas que têm mais idade têm um pouquinho mais de dificuldade. Né? A gente jamais cheguei. Então, esse era ele, pessoal. Tá? Morreu com 92 anos. Sempre foi muito feliz. O que ele mais queria no mundo era ter filhos. Ele teve 2. Eu tenho 3. No meu primeiro casamento, eu tenho meu filho Fábio, que tem 50 anos. Ele sempre fez... Os vereadores mais antigos aqui sabem. Acho que até nem sabem, são muito mais jovens. O quanto ele procurava sempre ajudar e sempre fazer as coisas que as escolas pediam, sempre ia fazer palestra em tudo quanto é lugar, porque ele amava fazer isso. Ele amava fazer esse tipo de trabalho. Então, esse foi o meu marido. Um pouquinho só para vocês conhecerem, né? Conhecer o currículo dele, agora quem era a pessoa dele, o cidadão. Tá bem? Eu agradeço muito a Deus.
Na sequência, a palavra está à disposição. Quem desejar fazer uso da tribuna.
Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a essa casa que nos recebe hoje, agradecer a todos os amigos, familiares que vieram prestigiar essa homenagem. Confesso que para mim foi uma grata surpresa, visto que no meio tradicionalista existem tantas mulheres com uma bagagem e atuantes com mais tempo no tradicionalismo do que eu. Eu disse que não esperava mesmo essa homenagem, mas se houve a indicação e os patrões de outras entidades votaram no meu nome, é porque alguma coisa certa eu venho fazendo. É isso aí, eu só gostaria de agradecer. Eu sou de poucas palavras, quem me conhece sabe, eu tenho praticamente fobia de falar em público, mas por respeito e para poder agradecer a todos que me fizeram estar aqui hoje, Eu estou passando por cima desse empecilho para poder deixar expressar que eu estou muito feliz e muito grata por essa homenagem. Muito obrigada.
Mais algum dos homenageados gostaria de fazer uso da tribuna? Por gentileza, a tribuna está à disposição.
Bom, boa noite a todos. Primeiramente, quero agradecer a Deus por estar junto com todos vocês aqui hoje. Agradecer ao presidente dessa mesa, a todos os convidados. Também agradeço a minha família, que é a base de tudo. Aos meus amigos que se encontram aqui hoje. Ao nosso presidente Renato Palma, ao Jaime, muito obrigado pela indicação, pela Coordenadoria Tradicionalista Uruguaiana, CTU. Agradeço ao nosso secretário Jorge Ravaroto, que é que se encontra. Foi uma das pessoas que nos indicou para que pudéssemos vir aqui hoje. Tá bem? Muito obrigado a todos.
A palavra está à disposição.
Bem, pessoal, boa noite a todos, ao presidente da mesa, às autoridades aqui presentes. Eu quero dizer que estou muito honrado com essa homenagem, né, pela indicação, e realmente fiquei surpreso com essa notícia. E quero dizer que Uruguaiana é a minha segunda cidade, eu sou natural de Torres, vim para cá ainda menino, né? E acabei adotando esta cidade como a minha cidade do coração. Então, foi aqui que eu consegui fazer com que a minha vida, né, prosseguisse da maneira como prosseguiu. É claro que com a ajuda da minha família, né, da minha esposa, da Carmen, que é uma mulher batalhadora, né? Então, claro que sozinho não conseguiria chegar e fazer as coisas que fiz. Então agradeço a ela, a minha família, os meus filhos, agradeço à comunidade uruguaiana, que também participaram desse meu trabalho e continuam participando. E vou continuar trabalhando. Apesar de aposentado, vou continuar trabalhando no ramo, né, por mais um tempo, e fazendo esse trabalho, que é um trabalho em prol do meio ambiente, né, que é um trabalho muito bom, como disse o vereador Marcelo Lemos, às vezes não é bem visto pelas pessoas da comunidade, que não tem o conhecimento, mas é claro que o nosso trabalho nesse ramo de reciclagem é um trabalho do bem, é um trabalho muito bom, muito bonito, eu, né, acredito muito nesse trabalho, tá, gente? E agradeço hoje de Carvalho, talvez por ter indicado. Fico muito honrado com essa honra, né, que me prestaram, com essa homenagem. Agradeço a todos, tá? Muito obrigado.
Na sequência, está à disposição a palavra.
Boa noite a todos. Mencionando o Bispo Padovan, presidente da Casa, senhor Rony Melo, prefeito municipal, eu, assim, incluo todas as autoridades já mencionadas no protocolo. Falar diante de autoridades, a maioria orador nato, para mim é um privilégio e eu agradeço de fato. Ainda mais depois de João Guterres, um pajador de verdade que veio do meio do mato. Agradeço a minha mãe aqui presente pela educação que me deu. Aqui um guri da capela virou homem e cresceu, mas isso só foi possível pelos conselhos que a senhora deu. Também a Denise, minha esposa, parceira de caminhada, está sempre junto comigo nessa nossa longa jornada. Sem ti, Denise, eu garanto, sou um pouco mais do que nada. Patrão Celestial, obrigado pela terra que nos deste. Campo, coxilha, banhado, tudo perfeito fizeste. Meu Deus, abençoe Uruguaiana e a grande fronteira oeste. Muito obrigado.
O senhor presidente, vereador Adinildo Padovan, fará uso da palavra para reverenciar a data magna do povo gaúcho em nome da mesa diretora do Poder Legislativo.
Senhoras e senhores, autoridades já mencionadas no cerimonial, homenageados, chegamos ao momento de encerramento dessa sessão solene, em que celebramos o espírito imortal da Revolução Farroupilha. Esse é o momento de profundo significado para todos nós, gaúchos e gaúchas, que trazemos em nossa essência o valor de lutar pela liberdade e pela justiça, tal como fizeram os nossos antepassados em 1835. Nessa data, há quase dois séculos, o brado pela independência ecoou pela província de São Pedro, no Rio Grande do Sul. Liderado por homens e mulheres de coragem, como Bento Gonçalves, Anita Garibaldi, que não hesitaram em colocar suas vidas a serviço de um ideal maior. A Revolução Farroupilha, mais do que um conflito, foi uma declaração de princípios. Foram quase 10 anos de luta que nos ensinou o valor da constância e da força em tempos de adversidade. E hoje essas façanhas que marcaram nossa história servem, como bem diz o nosso hino, de modelo a toda a terra. A cada ano, ao celebrarmos a Semana Farroupilha, não relembramos apenas as batalhas, mas exaltamos os valores que formaram nossa identidade: a lealdade, a bravura e, sobretudo, o amor pela liberdade. Nesse espírito de celebração, a Câmara Municipal de Uruguaiana se orgulha em prestar homenagem àqueles que mantêm viva a chama do tradicionalismo e da cultura gaúcha: José Soares, Rita Almeida, Claudir Valim, José Hector, Neiva Estigarribia e Valdomiro da Costa Arrechaval. Vocês, através dos seus atos, honram o legado Farroupilha e inspiram as futuras gerações. Com destaque, rendemos uma homenagem póstuma ao professor, advogado e tradicionalista Luiz Machado Stabile, cujas contribuições continuam presentes em nossas memórias e corações. Mas como nos adverte o mesmo hino: não basta para ser livre, ser forte, aguerrido e bravo. Povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Essas palavras nos recordam que mais do que a força e a coragem, é preciso virtude. E a virtude que sustenta a liberdade e nos guia na construção de uma sociedade justa, onde o respeito e a solidariedade prevalecem. Sem virtude, as conquistas se perdem e o verdadeiro sentido da liberdade se dissolve. Portanto, que as façanhas dos nossos antepassados sirvam como modelo não apenas de bravura, mas também de virtude. Que saibamos honrar o seu legado em nosso dia a dia, com atos de justiça, de bondade e de compromisso com o futuro da nossa terra. Que a coragem e os valores Farroupilha sigam nos inspirando hoje e sempre. Nosso muito obrigado.
Cumpridos os objetivos desta solenidade, queremos, em nome do Parlamento Municipal, agradecer novamente a presença das senhoras e senhores, ao tempo em que convidamos todos a cantarmos o hino rio-grandense.
Senhoras e senhores, agradecemos a presença de todos. Invocando o nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão solene. Tenha a todos uma ótima noite.